Boa noite aos amigos, aos colegas que fazem o curso Uma Carta, um Ensinamento. Nosso trabalho de hoje traz um dos mais importantes filósofos das últimas décadas. Já trabalhamos o Bauman em outros estudos e hoje veremos uma obra do Bauman que diz muito sobre a nossa época. O título da obra: 44 Cartas do Mundo Líquido Moderno. O próprio Bauman vai nos explicar por que as 44 cartas. Este livro surge a partir de um convite que o Bauman recebe de um jornal para escrever cartas. Um jornal italiano convida o Bauman para os editores do jornal para que ele escreva cartas para a sociedade italiana, mas também para o público em geral. E o Bauman, ele recebe isso como um desafio. Ele se pergunta o que escrever. E então, muito diferente de um livro, seriam cartas, ele resolve já abrir o trabalho nos contando sobre isso. Essas cartas que o Bauman escreveu tem pouco mais de 10 anos e era uma época muito parecida com muito do que estamos vivendo exatamente neste momento. Houve uma pandemia, que foi a gripe suína, muito grave, e o Bauman escreve sobre ela, sobre o medo, sobre desde os cuidados médicos até as manipulações políticas e outras coisas. Ele escreve na carta, em alguns momentos, se eu não falasse para vocês que se trata de uma aula dessa ordem, talvez alguns pensassem que é um filósofo escrevendo sobre os nossos dias. E de fato, há muitas semelhanças. Também era uma época em que o mundo havia passado por aquela crise tremenda de 2007, muito grave, crise política, crise cultural, crise econômica, e o Bauman fala sobre ela. E na maior parte do texto parece que o Bauman está falando de 2021. E, no entanto, o mundo em 2007, 2008, 2009, 2010 era um mundo muito diferente do mundo que temos hoje. Deixo com vocês as várias relações em torno do que veremos agora. O Bauman, então, inicia o trabalho. Só um pouquinho que eu puxei a página para o outro lado. Sim, aqui. Cartas de um mundo líquido moderno. Foi isso que os editores do jornal me pediram para escrever e enviar aos leitores a cada 15 dias. É o que eu venho fazendo há quase 2 anos. Cartas que vêm do mundo líquido moderno, quer dizer, o mundo que eu, o autor das cartas, e vocês, possíveis, prováveis, esperados leitores, nós compartilhamos. O mundo que eu chamo de líquido, porque, como todos os líquidos, ele jamais se imobiliza nem conserva sua forma por muito tempo. Tudo, ou quase tudo, em nosso mundo está sempre em mudança. As modas que seguimos, os objetos que despertam nossa atenção, as coisas que sonhamos e que tememos, aquelas que desejamos e odiamos, as que nos enchem de esperanças e as que nos enchem de aflição. Interessante que o Bauman, logo na primeira das cartas, define para os leitores, que eram muitos, já o conceito, né, o conceito de líquido, da sociedade líquida, da modernidade líquida, o conceito que é um dos carimbos do autor, né? Então ele fala sobre as circunstâncias, o ambiente e finalmente o Bauman diz: para resumir a história, este mundo, no nosso mundo líquido moderno, sempre ele nos surpreende. O que hoje parece correto e apropriado, amanhã pode muito bem se tornar fútil, fantasioso e lamentavelmente equivocado. O Bauman diz que durante um tempo, um dos maiores medos dos pais e dos educadores era a insuficiência da informação. E isso, aliás, na Europa, foi tema de grandes e pesados investimentos na área da educação. Em alguns lugares, como por exemplo a Escandinávia, esse investimento foi realmente espetacular em relação ao que havia pouco tempo antes. Em lugares como a Suécia, Dinamarca, Finlândia, a ênfase na educação foi muito grande. Mas outros países que já há muito tempo tinham uma ênfase na educação também, como Inglaterra, França, Alemanha, não ficaram muito longe disso, não. O grande receio era que não se tivesse informação de boa qualidade e suficiente. Ele disse que agora estamos vivendo exatamente o contrário. Olhem as palavras do autor. O pesadelo da informação insuficiente que fez nossos pais sofrerem foi substituído pelo pesadelo, ainda mais terrível, da enxurrada de informações que ameaça nos afogar, nos impede de nadar ou mergulhar. Como filtrar as notícias que importam no meio de tanto lixo inútil e irrelevante? Como captar as mensagens significativas que o alarido, entre o alarido sem nexo, na balbúrdia de opiniões e sugestões contraditórias, parece que nos falta uma máquina de debulhar para separar o joio do trigo na montanha de mentiras, ilusões, refugo, lixo. Bem, e o que o Bauman propõe? Ele propõe fazer o papel dessa máquina. Durante a obra, ele diz literalmente que a proposta dele é tentar, e ele sabe que não é uma tarefa fácil, fazer o papel dessa máquina, manualmente, de maneira trabalhosa, difícil muitas vezes, separar essas questões. Ele diz que um dos problemas de se fazer isso, vamos ver aqui as palavras do autor, ele diz: como o nosso mundo líquido moderno está em constante movimento, somos perpetuamente arrastados na viagem, por bem ou por mal, conscientemente ou não, alegres ou infelizes, mesmo que tentemos ficar parados sem sair do lugar. Estas cartas que eu escrevo, portanto, só podem ser uma espécie de relatos de viagem, embora, como autor, eu não tenha arredado o pé de Leeds, a cidade onde eu moro. As histórias que elas irão contar serão conferências de viagem, histórias de e sobre viagem. Bom, aí, alguns parágrafos adiante, ele diz por que o título 44 cartas. E ele diz que ele tirou isso de um poeta também polonês, né, como Bauman era, que era o poeta romântico Mickiewicz, Adam Mickiewicz, que por razões pessoais dele colocou lá uma espécie de embaixador da liberdade, uma criatura que tinha como nome 44. E daí Bauman resolve fazer uma homenagem, já que o Adam Mickiewicz, ele disse, eu vou ler para vocês o que ele escreve sobre o Adam Mickiewicz. Ele disse assim: então por que esse nome? E ele disse: muitos historiadores tentaram entender o que Mickiewicz quis dizer. Alguns sugeriram que o nome escolhido correspondia à soma dos valores numéricos e das letras do próprio nome do poeta escrito em hebraico, uma possível alusão à elevada posição dele na luta pela libertação da Polônia e à origem judia de sua mãe. Vocês conhecem o episódio do que foi o nazismo e como a Polônia padeceu em torno disso. Aliás, o próprio Bauman também era judeu, assim como Mickiewicz, e conheceu muito de perto essas agruras. Bem, Vamos prosseguir. Então ele explica, né, que assim que ele deu o nome da obra de 44 cartas, em homenagem ao Mickiewicz, poeta polaco, que tinha como o mais alto dentro dele a esperança e o respeito pela liberdade. Esperança e respeito pela liberdade. Está aí a justificativa da obra. Este é um livro que eu, além de recomendar a leitura para os senhores na íntegra, acho que para os nossos dias ela traz tantos alentos, tantas luzes, tantos caminhos de explicação, e aliás, tem como uma das características apaziguar alguns espíritos febris que estão inflamados com tudo que tem acontecido. Numa época que pede prudência e calma, muito mais do que exaltação. Essa obra do Bauman realmente é um bálsamo, em vários sentidos, para os nossos tempos. Primeiro, Bauman diz que nós temos muito medo na nossa época de ficarmos sozinhos. E ele cita o caso de uma crônica que ele leu num jornal, o jornal da faculdade, sobre uma menina adolescente. Ela publicou mais de 3 mil cartas. Num único mês, ela publicou mais de 3 mil textos. E aí, o Bauman faz uma reflexão sobre esse tema, sobre Facebook, sobre o MySpace, e ele diz assim: nesse nosso mundo sempre desconhecido, imprevisível, que constantemente nos surpreende, a perspectiva de ficarmos sozinhos, pode ser tenebrosa. É possível citar muitas razões para conceber a solidão como uma situação extremamente incômoda, ameaçadora e aterrorizante. Os inventores e vendedores de Walkman lembram quando surgem os primeiros tocadores de fitas, né? Aqueles Walkmans que você levava na cintura. Ele diz: os vendedores e inventores dos primeiros Walkmans, os primeiros aparelhos portáteis que nos permitiam ouvir o mundo onde quer que estivéssemos e sempre que desejássemos, o que eles prometiam? Eles prometiam aos clientes, abre aspas, você nunca mais estará só, fecha aspas. É óbvio que eles sabiam do que estavam falando e por que essa mensagem publicitária incentivaria a venda dos aparelhos. O advento da internet permitiu esquecer e encobrir o nosso vazio e, portanto, reduzir seu efeito deletério. Pelo menos a dor podia ser aliviada. E, contudo, a companhia de tantas vezes, que tantas vezes nos faltava e cuja ausência era cada vez mais sentida, parecia retornar nas telas eletrônicas, substituindo as portas de madeira numa reencarnação analógica ou digital, embora sempre virtual. Pessoas que tentavam escapar dos tormentos da solidão descobriram nesta nova forma um importante avanço com referência à versão cara a cara, face a face, que deixara de existir. Aí ele conta o que os senhores bem conhecem, que essas pessoas que antes eram muito sozinhas no mundo não virtual, quando começam a acessar o mundo virtual, no início elas têm a impressão de que nunca mais agora estarão sozinhas, mas a mesma solidão se refaz de outras formas. Por exemplo, quando se coloca uma coisa, uma postagem, e duas, três pessoas apenas aplaudem. Quando se coloca uma postagem, ninguém nem dá bola para o que foi colocado. Bauman diz que essa solidão é sinônima, ela é quase que um desdobramento daquela anterior. Ou seja, o mundo virtual, em muitos casos, não apenas não corrigiu, como aprofundou muitos problemas. E ele diz que no mundo virtual, uma das promessas é que nunca mais nós precisaríamos estar sós. E que o segundo, a promessa era, é possível fazer contato com outras pessoas sem necessariamente iniciar uma conversa perigosa e indesejável. O contato pode ser desfeito ao primeiro sinal de que o diálogo se encaminha na direção indesejada, sem riscos, sem necessidade de achar motivos. Também não há necessidade de sentir medo de estar sozinho, da ameaça de expor-se à exigência dos outros, a um pedido de sacrifício ou de comprometimento. Com esses aparelhinhos na mão, você pode inclusive se afastar de uma situação de pânico, se quiser instintivamente, no momento exato em que a companhia se acerca demais de você e parece opressiva demais para o seu gosto. Ele diz que essa entrada no ambiente virtual fez com que nós tivéssemos isso em muitas outras coisas. Você não precisa mais ter fidelidade, pode inclusive mascará-la de várias formas. Você não precisa, pode mascarar a questão de estar acessível para alguém também. E muitas outras coisas que nós tínhamos como desagradáveis no contato físico cotidiano. Aí ele pergunta: isso tudo seria o paraíso na Terra? Seria o nosso sonho que por fim se realizou? Seria a solução definitiva para a pungente ambivalência da interação humana, a um só tempo confortadora, estimulante, mas incômoda e cada vez mais cheia de ciladas? As opiniões se dividem a respeito disso. O que parece estar fora de dúvida é que pagamos um preço muito alto por tudo isso, um preço que pode se revelar alto demais. Do que ele está falando? Que preço é esse? Um desses preços que o Bauman menciona é que muitas pessoas começaram a esterilizar e erradicar de suas vidas coisas como a solidão. Elas entram em sites, participam de grupos, elas fazem o que for para estarem inundadas de mensagens, porque para elas a solidão não é algo nocivo e ruim. E ele diz: será? Ele diz que muito das nossas vidas pede pelo estar sozinho, pede pela nossa privacidade, pela nossa intimidade, por muitas razões. E que há pessoas agora sofrendo disso, erradicaram muitas dessas coisas e agora estão padecendo. Numa outra carta, Bauman, aliás, ele escreve mais de uma carta sobre esse assunto, a conversa de pais e filhos. Bauman diz que estamos vivendo algo inédito, completamente inédito. Vejam o que ele diz num trecho da carta. Há uma longa história de incompreensão recíproca entre as gerações, entre os velhos, os jovens, e da consequente desconfiança mútua. Sintomas desse descompasso já foram percebidos em épocas bastante remotas, mas a desconfiança entre gerações tornou-se muito mais visível em nossa era moderna, marcada pelas profundas, contínuas e aceleradas mudanças nas condições da vida. Ele diz que é tão rápido, que nós já. Não é mais com relação aos nossos filhos que os problemas surgem. Uma geração qualquer, com a geração, com ela mesma já. É extremamente veloz isso tudo que está acontecendo. Então, ele nos diz, parágrafos adiante, o que certas classes de idade, vejam, assim como há classes sociais e outras classes, o Bauman coloca classes de idade. Ele diz: o que certas classes de idade encaram como natural, abre aspas, o modo pelo qual as coisas são, o modo como as coisas são normalmente feitas e elas devem ser feitas, fecha aspas, ele diz, e tudo isso pode ser visto por outros como uma aberração, um estranho desvio da norma, talvez uma situação ilegítima. É insensata, injusta, abominável, desprezível ou absurda, que exige completa revisão. Jovens e velhos, tendem a se perceber mutuamente com um misto de incompreensão e mal-entendido. Os mais velhos temem os recém-chegados, que acabem estragando e destruindo a normalidade que eles construíram. E lhes parece confortável e decente, mas que custou tanto a construir e preservar com carinho. Bom, aí o Bauman coloca algo que é novo, inédito, não é conhecido, não é discutido há muito tempo. Ele diz que os jovens de agora, os muito jovens, eles nunca passaram por certas dificuldades, nunca padeceram de fato de certas, por exemplo, da depressão econômica muito profunda. Não desses períodos de crise que vivemos, nunca passaram por situações de desemprego em massa, desemprego terrível, que as pessoas tinham que ir para as portas de instituições para receber sopa e não morrer de fome. Diz que nunca. Olha as palavras do filósofo, ele diz assim: essa juventude nasceu e cresceu num mundo no qual podia obter apoio de serviços comunitários socialmente produzidos, um guarda-chuva à prova de água e de vento que lhes parecia sempre ao alcance da mão para protegê-los contra as inclemências do tempo, o frio das chuvas e os ventos gelados, um mundo em que cada nova manhã parecia prometer um dia mais ensolarado que o anterior e mais regado de agradáveis aventuras. Ah, se isso por um lado tem muito de razoável, por outro lado, considerem, por favor, qual foi a geração nos últimos 200, vamos colocar nos últimos 100 anos, aqui no nosso país, que viveu o que a nossa juventude nesse momento está vivendo, tirada das escolas, tirada do convívio social que estavam acostumados, de ir ao clube, de jogar, de brincar de bola, de passear, de viajar, de ver os avós. Que geração foi trancafiada dessa forma, como estamos vendo? Usando máscaras, cuidados com relação aos mais velhos. Nossos jovens estão passando por uma prova duríssima nos nossos dias. Temos, claro, muitos que não, que se comportam como se não existisse uma pandemia, mas nossos jovens também estão sendo, nesse momento, duramente testados em muitos lugares, não é? Só que há um fator que faz essa balança não medir mais exatamente as coisas como seria medido anteriormente, que é o fator online, offline, que é o que o Bauman vai discutir agora conosco. Porque essa geração, dentro de casa, mas com o recurso online, de fato está trancafiada? Se perguntássemos para a maioria desses jovens, será que todos ou uma parte significativa nos diria que se sente trancafiada? Ou apenas desconfortável com certas coisas, mas muito confortável com outras, com talvez a maioria delas? E nesse sentido, estaríamos lidando com o quê? Com o ser humano que já ultrapassou uma etapa anterior? Será que a pandemia propiciou a várias sociedades pelo mundo aquela famosa gangorra que agora inclinou mais para o mundo digital do que era antes? Será que é disso que estamos falando? Antes de eu prosseguir, vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Prosseguindo nosso trabalho após essa importante reflexão da colega, o Bauman diz que, neste momento, nós precisamos entrar em alguma forma de acordo entre o mundo online e o mundo offline, e que é um dos nossos grandes desafios. Vejam nas palavras do filósofo como isso ocorre. O principal atrativo do mundo virtual é a ausência de contradições e objetivos conflitantes que rondam a vida offline. O mundo online, por um lado, cria uma multiplicação infinita de possibilidades, de contatos plausíveis, factíveis. Ele faz isso reduzindo a duração desses contatos. Pode anotar, reduzindo a duração dos contatos. E por conseguinte, enfraquecendo os laços, muitas vezes impondo o tempo, em flagrante oposição à sua contrapartida offline, que, como é sabido, se apoia no esforço continuado de fortalecer vínculos, limitando severamente o número de contatos à medida que eles se ampliam e se aprofundam. Ou seja, ele coloca aqui uma forte contraposição. No mundo offline, você tem poucos contatos, procura aprofundar esses contatos e fortalecer esses vínculos. No mundo virtual, não, é a quantidade, a multiplicidade, a curta duração dos contatos com as pessoas, a superficialidade. Então, são dois mundos diferentes e com pessoas migrando de um lado para o outro, algumas vivendo concomitantemente nos dois, e o filósofo pensa que temos que conversar isso aí, temos que ver como será. Será mais um, mais outro? Faremos uma mescla de tudo isso? Então ele diz: essa é uma grande vantagem para homens e mulheres que se atormentam com a ideia de que o passo que deram talvez seja equivocado, que talvez fosse tarde demais para minimizar as perdas. Vamos ver do que ele está falando. Alguns parágrafos à frente, o Bauman aprofunda esses elementos dizendo: o que mais importa para os jovens agora é preservar a capacidade de remodelar a identidade e a rede no momento em que surge uma necessidade, ou na verdade um capricho de refazê-las, ou quando se suspeita que essa necessidade já tenha surgido. O Bauman diz que gerações anteriores tinham uma forte apreensão com essa questão da identidade, da identificação com tribos, com preceitos, com nacionalidades, e que tudo isso lá no mundo online agora é flexível. O jovem lá no mundo online, se ele precisar, ele sai de uma tribo, entra em outro, redimensiona quem ele é. Ele não tem mais essa questão pesada quanto a esses elementos. Vejam nas palavras do filósofo: as identidades devem ser descartáveis. Uma identidade insatisfatória ou não suficientemente satisfatória, ou uma identidade que denuncia a idade avançada, deve ser facilmente abandonável. A biodegradabilidade talvez seja o atributo ideal da identidade mais desejável em nossos dias. Ou seja, no mundo virtual, inclusive elementos que ultrapassam a identidade por si somente. Nossos elementos, muitas vezes morais, nossos elementos de idade, de tempo, de duração de vida e outros, muitas vezes ali já estão diluídos em outras coisas, podem ser flexibilizados. Ele diz: ao mesmo tempo, estar em dia com tudo isso ajuda a atualizar os conteúdos e a redistribuir as ênfases na imagem da pessoa. Ajuda ainda a apagar depressa os vestígios do passado, os conteúdos, ênfases que agora estão vergonhosamente fora de moda. Tudo somado, a internet facilita demais, incentiva e inclusive impõe o exercício incessante da reinvenção, numa extensão inalcançável da vida offline. Ou seja, essa palavra que hoje é tão fluente em muitas pessoas, você no consultório ouve muito a pessoa dizendo: preciso reinventar a relação com outra pessoa, ou preciso me reinventar. E para Bauman há um perigo extremo nisso aí. Quem diz preciso me reinventar está falando do quê? Que reinvenção é essa? Porque no mundo offline, para ele, não é assim que essas coisas se passam. Mas no mundo online é cada vez mais fluido, mais É possível fazer sim esses elementos. Ele diz que, no entanto, estão acontecendo outros fenômenos, porque muitos conteúdos da vida offline está migrando para, nas palavras dele, transplantados para a vida online. Numa tradução muitas vezes quebrada, numa tradução muitas vezes mal feita, gerando uma série de problemas. Vejam o que ele coloca aqui, ó. Entre os mais importantes dos conceitos que estão migrando, estão os de contato, encontro, reunião, comunicado, comunidade, amizade, todos eles referidos a relações interpessoais e laços sociais. Um dos principais efeitos da nova localização dos referentes é a percepção dos laços e compromissos sociais vigentes, como fotos instantâneas do processo de renegociação e não de situações estáveis de duração indefinida. Ou seja, os nossos jovens estão aprendendo isso, e com uma fluência, rapidez e com um exercício existencial que, para nós que vivemos a maior parte das nossas vidas offline, isso é muito veloz para o entendimento. Esses jovens estão conseguindo fazer isso. Eles já conseguem se comunicar e, às vezes, com uma intensidade e profundidade inédita, trocando fotos de onde estiveram, o que fizeram aquele dia, o que está acontecendo, e que, para muitos que vêm do mundo offline, há uma dificuldade nesses elementos. Eles veem isso como algo, um barbarismo com relação à vida. E para muitos jovens, isso já é a própria vida. Então ele fala do Twitter, que naquela época estava surgindo e ganhando uma força imensa. Ele diz: Twitter, que significa gorjear, é o que os pássaros fazem quando tweet ou quando gorjeiam. Como nos dizem os especialistas em pássaros, o canto melodioso desempenha duas funções de aparências opostas, mas igualmente essenciais na vida das aves. Permite manter contatos uns com os outros, contatos rápidos, né? E aí ele fala que o Jack Dorsey, que foi quem criou esse website chamado Twitter, em 2006, quer dizer, Bauman está escrevendo pouquíssimos meses depois do surgimento do Twitter. Aí ele diz: quando ainda era um estudante universitário, eu não sei dizer se ele se inspirou ou não no hábito milenar dos pássaros. Aí ele diz que o Twitter, ele cita os próprios criadores do Twitter, que rapidamente já contavam com 55 milhões de usuários na época que surgiu, em poucos meses. Ele diz que é interessante o que os criadores do Twitter propõem. Aí ele botou entre aspas: Twitter é um serviço ideal para comunicação e conexão entre amigos, parentes, colegas de trabalho pela troca rápida de respostas a uma única pergunta: o que você está fazendo? Fecha aspas. Aí o Bauman comenta: as respostas, como o leitor provavelmente sabe, devem ser rápidas, frequentes, mas também fáceis de digerir. E isso significa que devem ser muito, muito concisas e curtas, tal como a melodia do gorjeio de um pássaro. Nunca podem exceder os 140 caracteres. O que nós, e todos os nossos iguais, somos levados a compreender é que a única coisa que vai importar agora é saber e contar aos demais o que estamos fazendo, neste momento ou em qualquer outro. O que importa agora, ele colocou, é ser visto. Não tem importância nenhuma por que você vai fazer tal coisa, o que você está pensando, desejando, sonhando, o que alegra ou entristece você, nada disso. O que vai importar agora é você ser visto. O contato face a face é substituído pelo contato tela a tela dos monitores, e as superfícies é que vão entrar em contato. Os defensores e entusiastas dos contatos, mas exatamente a reconfirmação de estar conectado, rápidos, fáceis, sem problemas, tentam nos convencer de que os ganhos compensam em muito as perdas. Ele cita, por exemplo, as questões políticas, quando imediatamente o Ocidente foi informado de coisas que estavam atrocidades acontecendo e puderam mobilizar as forças para ajudar populações. Só que ele diz que isso é uma exceção e é um caso ou outro e que na maior parte das vezes o que acontece não é nada disso. Então, muitos que agora utilizam a vida virtual estão aprendendo e alguns já sabem como dizer o que fazem a partir de ser vistos em pouquíssimos caracteres. E o Bauman pergunta: que tipo de comunicação estamos fazendo, afinal de contas? Qual é o alcance, qual é a profundidade que teremos em interseções entre pessoas, em vida, agindo dessa forma? Enquanto eu falo com vocês, aqui ó, duas, três libélulas giram ao redor de uma lâmpada amarela, bem aqui à minha frente, no jardim. Eu olho para essas libélulas e me pergunto, lendo Bauman com vocês, se é isso então o futuro de muitos, viver como espécie de libélulas que fazem esses encontros rápidos e nunca mais se veem. Não sei se em muitos casos isso não seria interessante, mas em muitos casos eu acho que isso seria um horror. Para quais casos isso é importante e como trabalhar essa questão, já que é parte da nossa realidade hoje? Isso é papel nosso, também, de filósofos. O Bauman termina toda essa parte dizendo: sejamos realistas. Os impactos das novas tecnologias são como os efeitos da economia liderada pelos bancos, em que os ganhos tendem a ser privatizados, mas as perdas são socializadas. Em ambos os casos, os danos colaterais tendem a ser desproporcionalmente maiores, mais fundos, insidiosos, que os eventuais e raros benefícios. Existe, no entanto, um benefício de outro tipo, muito mais generalizado, que parece ser o principal atrativo do Twitter, escreve o Bauman, Zygmunt Bauman. Sou visto, logo existo. Ele colocou isso entre aspas. Quanto mais pessoas podem escolher me ver, mais convincente é a prova de que eu estou aqui. E para Bauman, isso é uma praga. Para ele, para o filósofo, isso é um horror, porque essa indústria do preciso ser visto para me sentir bem, para ser feliz, para me sentir amado, para estar participando e tudo mais, ele diz que isso se tornou realmente algo muito perigoso. Vejam ele citando um pesquisador, o Daniel Burstein, que disse: a celebridade é uma pessoa famosa por ser famosa. Uma pessoa famosa por ser famosa. Ponto final. E aí o Bauman diz: conclusão. Quanto maior é a frequência das mensagens minhas, quanto mais pessoas visitam meu Twitter, mais chances terei de ingressar nas fileiras dos famosos. Pelo menos é o que parece. Tudo isso pode não passar de uma ilusão, mas para muitos de nossos contemporâneos, esta ilusão é bem-vinda. Bem-vinda para aqueles treinados e educados para crer que só conta no mundo ser visto. Mas que não tiveram acesso às revistas de amenidades e aos jornais sensacionalistas, as verdadeiras fontes de poder de dividir as pessoas entre os que são vistos e os invisíveis. O Twitter agora é para nós, pessoas comuns, o que as capas das revistas semanais e mensais representavam para os poucos que são proclamados extraordinários. Ou seja, a pessoa E alguns Brahmana, eles se alimentam desesperadamente disso. Eles precisam muitíssimo ser vistos. Alguns, inclusive, na necessidade absurda de ser visto, no vício completo, desesperado, já não se importam mais se são bem vistos, mal vistos. Precisam ser vistos, porque eis a fonte de alimentação para muitos. Ele faz comparações aqui historiográficas importantes e algumas terríveis. O Bauman também fala sobre o sexo virtual. E é que ele fala com muita tristeza. Ele diz que esse novo sexo virtual é uma estereotipia. Você não toca, você não sente, você não tem aquela proximidade, a convivência, nada disso. É simplesmente um modelo sem vida, sem qualquer um fetiche, algo que antes era uma parte da sexualidade, do sexo, agora se tornou a própria entronização dele e o grande troféu em torno dele. Ele fala num trecho dessa crítica, ele diz assim: escolher o parceiro sexual num catálogo de traços peculiares e usos desejáveis, como se faz com mercadorias selecionadas em catálogos online de empresas comerciais, isso perpetua o mito que o ato origina e insinua por si mesmo que cada um de nós, seres humanos, somos menos pessoas ou personalidades cujas qualidades são repetíveis, então estão todas contidas em nossa singularidade ou peculiaridade, mas uma coleção desordenada de atributos vendáveis ou difíceis de vender. Ou seja, abrimos mão da nossa corporeidade, humanidade, conforme nós a construímos até aqui, para vivermos simplesmente o faz de conta. Um fetiche, que para muitos já não é fetiche nem faz de conta, porque é toda a realidade que eles conhecem. Mas o Bauman aprofunda esse trabalho e diz que não é apenas isso que está acontecendo. Outra coisa que está acontecendo, ele diz que durante muito tempo, inclusive sociedades inteiras se levantavam, países pegavam em armas por conta da defesa de suas privacidades, que não era só a intimidade. A privacidade era tida também como você ter o seu país, o seu idioma, as suas fronteiras definidas. Ele diz que agora, com essa migração para o mundo online, essas fronteiras todas estão se espatifando, mas de outra maneira. Nós estamos perdendo e muitos já estão completamente confusos se há realmente essa questão do que é público e do que é privado, do que é íntimo e do que não é íntimo. E nessa perda dessas referências, da maneira como está sendo feito isso, ele vê várias questões que precisamos olhar. Primeiro, o filósofo começa a definir o que é privado, o que é público, e é essa noção que os senhores têm, filosófica. E o Bauman diz que, historicamente, palavras dele, público e privado, são conceitos antagônicos, escreveu o filósofo. Conceitos antagônicos. Vejam, não são complementares. Não são alternâncias, são antagônicos. E ele diz que, vou ler o que ele escreveu, durante a maior parte da era moderna, o ataque à fronteira, e mais importante ainda, toda mudança arbitrária e revogação unilateral das regras vigentes no tráfego entre fronteiras, foi quase exclusivamente esperado e temido no lado público. Há uma suspeita geral com a tendência endêmica das instituições públicas a bisbilhotar e ouvir atrás das nossas portas. Um inextinguível impulso para invadir, conquistar a esfera do privado, a fim de colocá-lo sob sua administração, recobrindo-o de uma densa rede de fortalezas, mecanismos de espionagem, escuta, privando os indivíduos e grupos de proteção oferecida por um espaço privado intransponível. e, da mesma forma, sua segurança pessoal ou de grupo. Ou seja, senhores, para Bauman, historicamente, o medo do privado foi essa invasão por parte do público. Então, os governos, os estados, as nações queriam nos espionar, queriam ver o que estávamos fazendo, nos policiar, nos coagir, de forma que nos comportássemos direitos. Então, era o público vindo em direção ao privado. Olhem agora o que começa a acontecer, tá bem? Ele diz que agora o que está acontecendo é exatamente o contrário. E aí ele dá um exemplo de mediação. Olha o exemplo que ele traz. Lembram daquele autor que fez Muito Além do Jardim? Peter Sellers. Ele traz o Peter Sellers como ilustração. E ele diz: Peter Sellers, homem sério, talentoso, brilhante ator inglês, que desempenhou dezenas de papéis diversificados e característicos em muitos filmes, ele confessou, abre aspas, se me pedissem para representar a mim mesmo, eu não saberia como fazer. Eu não sei mais quem eu sou. E Sellers ainda acrescentou, pensativo, antigamente eu tinha uma máscara atrás de mim, mas eu mandei retirar essa máscara cirurgicamente. Bauman fala, William Shakespeare, antecipando profética e intuitivamente essa indagação de Sellers, foi muito mais longe e perguntou, nas palavras do rei, quem pode me dizer quem sou eu? Para muitos isso não faz diferença, é até uma qualidade não saber quem é. Porque para muitos isso só atrapalha a caminhada. Mas nesse momento historiográfico, isso é assim? Esses que já não sabem mais quem são, de tanta mutação, de tanta intromissão de tantas coisas? O Bauman diz que o sigilo, a proteção à nossa individualidade, às nossas coisas, isso é histórico e foi conquistado com muita dificuldade. E ele diz que agora, por conta de tudo isso que lemos até aqui, o que acontece é uma inversão completa desses fatores. Vejam nas palavras do filósofo. Ele diz que quando. Bom, eu vou ler. A falta de ouvintes ansiosos que queiram arrancar à força os nossos segredos, ou arrancá-los e surrupiá-los de dentro das muralhas das nossas privacidades, a falta desses ouvintes para exibir os nossos segredos publicamente como propriedade de todos e incentivar as pessoas a desejar compartilhar, talvez esse seja o maior pesadelo para os nossos contemporâneos. A falta desses ouvintes. Ele botou entre aspas, ser uma celebridade, que é estar constantemente exposto aos olhos do público, sem ter necessidade nem direito ao sigilo privado, isso hoje é o modelo de sucesso mais difundido e mais popular. É Big Brother, essa coisa, a exposição aberta da intimidade, né? E ele diz que cada vez é maior o número de pessoas que teme que ao abrir suas intimidades, ao querer tornar público suas coisas, não tenha quem se interesse por isso. Ele diz que isso começa a ser um terror para cada vez o maior número de pessoas. Eu sei que para vocês que estudam filosofia, que nesse curso nós temos psicanalistas, psicólogos, filósofos clínicos, médicos, psiquiatras, pedagogos, teólogos e colegas de outras áreas, para vocês é novo isso que o Bauman está falando, né? Ainda que cada vez a gente perceba maior o número daqueles que querem de fato expor suas coisas, coisas que antes eram tratadas dentro de quatro paredes, em casa, com seus familiares, agora são expostas abertamente. E se os outros se interessam por isso, nossa, há uma comoção desses que expõem. Não são todos, por favor, mas cada vez é maior o número disso, segundo Bauman. E ele encerra falando, e é desta maneira que a esfera pública agora é que ela que se encontra inundada, sobrecarregada e invadida pelos exércitos da privacidade. Ele fala que, bom, aqueles dos senhores que estão muito tranquilos quanto a isso, achando que estão seguros e que não vão, farão parte disso que ele está colocando, que parece a nova barbárie, Bauman diz que, infelizmente, nós já fazemos parte de tudo isso. Se você tem um pequeno grupo, Facebook, Instagram, WhatsApp ou outra mídia que você gosta, você já é parte disso. Você já começou o movimento no sentido de pegar a sua privacidade e ampliar para o público. E se acha que vai ter controle sobre isso, aguarde, porque o movimento é provavelmente irreversível. O que vai acontecer? Nós vamos diluir essas coisas? Não haverá mais privado e público? Ou encontraremos uma outra maneira? O filósofo coloca em termos de vamos pensar para onde vamos, o que queremos, o que é interessante. E não vamos a arrasto de tudo isso. Não seria uma atitude filosófica. Claro que não. Bom, ele coloca muitos exemplos em torno disso, né? E diz que vários autores vêm discutindo. Um deles que ele cita, é muito querido para nós, que é o José Saramago. Ele diz, José Saramago escreveu sobre tudo isso em seu inimitável estilo agudo e ferino em O Homem Duplicado. Saramago escreveu, o que de todo não compreende é que, ao se desenvolverem as tecnologias de comunicação em autêntica progressão geométrica, de melhoria em melhoria, a outra comunicação, aquela propriamente dita, verdadeira, de mim para ti, de nós para eles, continue a ser essa confusão cruzada de beco sem saída, tão decepcionante, com suas avenidas ilusórias, tão dissimulada no que expressa quanto no que dissimula. E o Bauman diz que para Saramago isso é incurável, que a perplexidade veio para ficar, segundo o Saramago, e Bauman, para Bauman ela não veio apenas para ficar, ela veio ainda para se ampliar. Para Bauman, a perplexidade que vivemos só vai aumentar, não vai diminuir. E ele termina com um convite filosófico. Como filósofo era, ele diz, o resultado final de tudo isso é que os desafios da comunicação, de mim para ti, de nós para eles, parecem ainda mais desencorajadores e confusos, e a arte de lidar com eles parece ainda mais nebulosa e difícil de dominar do que na fase anterior era, antes que começasse essa grande revolução da conectividade humana, como foram batizadas a invenção e as trincheiras dos telefones celulares. O Bauman ainda menciona muitas críticas, ele fala da geração Y, uma geração para a qual o mundo é completamente diferente das gerações anteriores. E diz que nas pesquisas, para a geração Y, o trabalho que nas gerações anteriores vinha nos primeiros itens das listas, agora vem nos últimos lugares. Eles não se preocupam nem com ter trabalho por uma vida inteira, o mesmo trabalho, nem fazer a mesma coisa, eles estão preocupados com outras coisas. E que o trabalho para eles, para a geração Y, não pode ser tedioso, monótono, desinteressante, vazio, de jeito nenhum. São palavras do Bauman. Ele diz que as pesquisas mostram que as agências já aprenderam como recrutar essa geração Y. Então, quando eles vêm buscar trabalho, porque precisam, dizem para eles, não, não se preocupe, porque não é para sempre. Também não é um trabalho monótono, você vai poder jogar pingue-pongue, você vai ter férias remuneradas, períodos sabáticos de afastamentos, tal, muito trabalho em casa, totalmente diferente. Já sabe a linguagem para falar com essas novas gerações para a qual o trabalho não é mais o que já foi. E ele diz que essa geração, de certa maneira, está despreparada para os grandes problemas árduos que possam vir a ocorrer na humanidade. Ela não sabe lidar com carência, com espera, com não ter, com a impossibilidade. Ela não sabe. Ela não tem qualquer preparo para lidar com questões assim. E se passar por isso, ele se pergunta: o que vai ser? Não é? Como vai ser? Ele não sabe e pede aqui para que estudemos essas questões. Ele também diz que o mercado, essa engenharia do mercado, não está nem um pouco preocupada com essas questões, que já descobriu que essa geração Y, nova, novíssima, ela adora ter facilidades. E então o que está acontecendo pelo mundo? Nunca antes na história da humanidade nós tivemos o acesso ao crédito como estamos tendo agora. Bauman escreve que é impressionante a facilidade com que hoje uma pessoa tem acesso a crédito. Se ela está endividada, o cartão não está com um nome que ela não pode abrir isso, aquilo, ela muda para uma outra instituição, logo lhe dão um cartão, logo lhe dão acessibilidade a uma série de coisas. E ele compara com a história do Chapeuzinho Vermelho, né, dizendo que o que nós achamos que é a vovozinha não é a vovozinha, é o lobo. E ele diz que os nossos jovens estão muitíssimo vulneráveis, estão endividados, eles aprenderam a viver endividados, já é parte da vida deles. Ele diz que a geração Y agora aprendeu uma nova arte, que é de viver de empréstimos. Então deve aqui, pago ali, puxo dali, estico lá, renovo, empurro, depois eu vejo. É isso que ele está dizendo que começa a acontecer. Uma roda viva, literal, são palavras do Bauman. Uma vez que o jovem, escreve Bauman, se inicia nessa roda viva de viver de empréstimos, o hábito de pedir novos financiamentos para pagar os anteriores lhe parece perfeitamente normal. E na realidade, ele entrou num círculo vicioso. E esses círculos não podem ser desfeitos, podem somente ser cortados. Ele fala de outros problemas também, como o problema que nós hoje, muitos que já nem têm mais identidade, eles vivem famintos, eles se tornaram criaturas de consumo. Muito consumo. Muito. E as mídias, as indústrias já descobriram que esse ser faminto precisa consumir. Veja um trecho do que ele escreve. Você está preocupado em estreitar e conservar intactas suas relações pessoais? Aí ele colocou entre aspas. Sem os outros, a vida não é nada, afirma o comercial da última versão de telefones celulares, apresentando a nova linha de aparelhos portáteis como um meio útil à transmissão de informações, mas também como um dispositivo capaz de melhorar sua vida. Outra citação que ele faz: seu relógio diz muito mais sobre quem você é. Trombetei outro comercial dirigido a todos nós que buscamos febrilmente um modo de fazer a pessoa entender como gostaríamos que nos vissem e como desejamos ser consumidos por elas. Como desejamos ser consumidos por elas, escreve Bauman. E ele prossegue: o anúncio de um novo projeto de automóvel resume bem todas essas sugestões e promessas, declarando sem rodeios: você compra não um carro, mas uma amostra de si mesmo. Ora, o que a afirmação sugere, claro, não é uma amostra, um pedaço menor, insignificante de cada um de nós, mas nossa face pública, nossa imagem perante o olhar de outros, nossa interface para com o mundo. Bem, senhores, o livro é muito bonito. E ele fala de outras coisas. Ele diz que Hoje, há vários segmentos da sociedade que já descobriram que nós sabemos que viver é inseguro, que nós temos inseguranças, e o que eles fazem? Oferecem todo tipo de situação, desde botox, desde viagens, desde todo tipo de auxílio, unhas postiças, dentes postiços, cílios, segundo Bauman, como maneira não de resolver isso existencialmente, mas de promover que essa insegurança fique sob um controle e que ela renda muitos, muitos dividendos e lucros a seres que simplesmente não se importam com nada da existência, a não ser essa questão espúria. Para ele, o consumismo não é apenas consumo. É muito mais, inclusive, que uma ideologia, um modo de viver. E deveríamos ter atenção a isso. Bauman também fala sobre quem é hoje a elite cultural no mundo. É uma carta muito bonita que ele tem. E ele diz que, para nós que nos consideramos intelectuais, filósofos, estudiosos, ele diz que para nós a cultura já se tornou também um produto de consumo. E ele dá inúmeras ilustrações sobre isso e sobre os cuidados, inclusive, para isso, né? Porque o consumo tem como ideia seduzir, né? E ter clientes e não outras coisas. E nós temos que ter cuidados. Fala sobre as doenças, os remédios, e é uma parte que os senhores conhecem bem. Mais da metade do livro, ele traz uma carta sobre a gripe suína e outras causas de pânico. E aí ele conta como foi a gripe suína que cruzou o Atlântico vindo do México, bateu as portas da Europa, o que aconteceu, como os governos reagiram. Olha, há tantas semelhanças com os nossos dias que, se você ler isso sem prestar atenção, vai achar que estamos falando de agora, de como foi trabalhado, como foi lidado, o medo disseminado, e como tudo se passou. A gravidade hoje é muito maior, no entanto, há inúmeros graus de parentesco. Sobre educação, ele escreve muitas cartas, e sempre com a mesma pergunta como título. A pergunta é: o mundo é inóspito à educação? E aqui ele vai trabalhar um tema que para nós é muito conhecido e que veremos um outro autor, que é o Paulo Freire, com as palavras mais próximas às nossas vidas, né? Mas é muito, muito próximo ao que o Freire coloca também, o que o Bauman vai nos dizer. Enfim, por questão de tempo, já passamos muito do tempo, mas eu peço a compreensão de vocês. O tema é muito bonito, muito profundo e importante para os nossos estudos, por isso alonguei um pouco mais. Convido a lerem na íntegra essa obra. Acho que será um presente para os dias que vivemos. Ele propõe muitas ideias importantes de um humanismo realmente baseado em reflexão, sentimento, intuições e aprofundamentos do ser humano, muito mais do que simplesmente tocando as coisas do jeito como elas aparecem para nós. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar reflexões, considerações sobre temas que vimos hoje aqui em Zygmunt Bauman.